De hoje, o nosso segundo convidado já está na linha, professor Cristiano Botar. Cristiano, aqui quem fala também é Cristiano, apresentador do Pluriverso. Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos do programa, a todos os ouvintes. Gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade do espaço, sobretudo pela importância do tema tratado no programa de hoje, né?
Então, nós que agradecemos aí, muito importante a tua contribuição como professor e também como cientista social, e também a contribuição que vai no mesmo sentido aqui do nosso programa, com o Bloco Café com Sociologia, que cumpre essa tarefa de aproximar as ciências sociais, as ciências humanas da sociedade, da comunidade. Passo a palavra aqui para o nosso colega, o Newton, para fazer a primeira pergunta.
Bom, boa tarde, professor Cristiano. Prazer estar falando contigo. A gente que acompanha o Bloco Café com Sociologia há muito tempo, né? Já teve uma pequena participação aí nos anos anteriores do Pluriverso, entrando como parceiros, assim, né? Digamos assim, do Café com Sociologia. Então, para começar a abrir a nossa conversa, a pergunta que eu vou te fazer é a pergunta do programa, te perguntar por que que a sociologia incomoda tanto?
Olha só, essa pergunta, ela traz duas questões importantes, né? Eu sempre digo que a sociologia, ela gera dois tipos de incômodos diferentes. O primeiro incômodo é aquele, o sujeito conhecedor da sociologia, e o terceiro, o segundo incômodo são as demais pessoas, sobretudo aqueles que estão no poder, né? Eu diria o seguinte: quando a gente fala que a sociologia ela gera um incômodo, né, porque ela é uma disciplina, ela é uma ciência perigosa, né? Perigosa em que sentido? Né? O Bourdieu já falava, dizia que a sociologia é um esporte de combate. Ela é perigosa porque ela incomoda, né? Incomoda, e ela faz uma análise a contrapelo. A ideia de contrapelo nos ajuda muito a entender essa questão do incômodo, né? Imaginamos um cachorro, nós analisamos ele em direção, analisando esse cachorro na direção do pelo, nós vamos perceber que o cachorro é bonito. Mas se eu for alisar esse cachorro a contrapelo, começa a aparecer coisas, às vezes, que não me agradam. E quando a gente fala da importância da sociologia, justamente fazer a leitura da sociedade acontecendo, ou seja, desnaturalizar a realidade social. Então, isso gera um certo incômodo. Mas gera um incômodo também às pessoas que abraçam a sociologia como uma forma de enxergar a realidade, né? Eu diria que, à medida que nós vamos nos apropriando de um olhar sociológico da realidade, a realidade começa a nos atingir. Começamos a perceber as injustiças, as desigualdades, as disparidades nas relações de poder. Então, na verdade, o sociólogo é um sujeito incomodado, né? Porque essa realidade que ele começa a desvelar o incomoda. E, ao mesmo tempo que ele apresenta essa leitura a contrapelo, ele incomoda os sujeitos que não têm interesse de que essas coisas que estavam, de certa forma, cobertas, elas apareçam. Então, por isso que é uma disciplina, uma ciência que incomoda, né? Incomoda tanto ao seu possuidor quanto aos aqueles que não desejam que a realidade social seja desvelada como de fato ela é. Né? Alguém aí falou, lembrou de Foucault, e Foucault ele nos ajuda a entender essa questão, porque para Foucault o poder constrói a realidade, né? A partir do poder que se constrói, inclusive, a própria verdade que vai legitimar um determinado modelo e comportamento de sociedade. Então, quando a sociologia ela se volta para o estudo da realidade, ela se volta também para o estudo do discurso e, consequentemente, do poder. E desvelar isso traz certos incômodos àqueles que construíram uma determinada realidade a partir de suas verdades.
Perfeito, professor Cristiano. Aqui é Guilherme que está falando, colega também. Gostaria de fazer uma pergunta colocada na mesa também. Diante da atual conjuntura brasileira, como o senhor vê nessa perspectiva histórica, né? O ponto que chegamos e por que, que a sociologia está sendo combatida de tal maneira, né, por esse atual governo? Qual a sua leitura desse combate, dessas agressões que estão sendo feitas tanto à sociologia como à filosofia?
Pois é, os ataques às ciências humanas, ela tem duas naturezas. Eu entendo ela de duas formas. Primeiro que nós precisamos entender que quando a gente fala de sociologia, a gente está falando de uma sociologia contemporânea, diferente, né? A sociologia de hoje ela é crítica, diferente da sociologia, por exemplo, que teve no currículo nos anos 30 e 40, que em grande medida sustentava o status quo da época. Mas hoje nós estamos numa disciplina crítica, né? Então é uma disciplina diferente. Agora, quando a escola ela surge, nós vamos notar que a presença das ciências humanas tem que ser na escola, desde a sua origem.
Claro.
Por quê? Porque a escola ela era quase que exclusiva a uma elite. Então, conhecer filosofia, conhecer sociologia, era uma questão de status. Né? Se a gente for usar a ideia do Bourdieu, fazer uma distinção social, conhecer a filosofia grega, conhecer as contribuições da sociologia. Né? No início do século XX, a sociologia é tida como a ciência da modernidade. Inclusive, as pessoas que tinham um determinado conhecimento eram chamadas de pessoas que tinham sociologia, então a palavra sociologia era quase que um sinônimo de uma erudição. Mas essa ciência humana, ela não era crítica como a de hoje, e ela era como uma minoria. Então ela fazia distinção. Então a elite, mesmo não entendendo a utilidade, o utilitarismo das ciências humanas, a elite sempre a manteve no currículo. Só que chega um determinado momento, hoje, por exemplo, a sociologia ela continua sendo vista como uma disciplina não útil, pelo menos de forma, numa perspectiva utilitarista, imediatista, mas ela não tem mais aquela distinção que ela promovia uma determinada classe social.
Exato.
Porque hoje até a classe popular está tendo acesso à filosofia e à sociologia. Então, de certa medida, a elite se incomoda em ver que o seu filho conhece Aristóteles, assim como a filha da empregada também conhece. Então, para que manter, pensando com a cabeça da elite, para que manter uma disciplina que não é utilitária, numa concepção utilitarista, né, pragmática, e que não traz mais distinção? Então, essas duas coisas somadas, elas fazem um certo desinteresse da elite pela manutenção dessas disciplinas no ensino. Somado a isso, nós temos uma disciplina muito mais crítica. Né? Essa disciplina que eu estava dizendo, da análise a contrapelo, da desnaturalização da realidade, do desvelar das relações de poder. Então, isso não é interessante. Então, eu acredito que a soma desses três elementos faz com que hoje haja um ataque bem aberto e bem claro contra as ciências humanas que, outrora, foram até desejadas pela própria elite.
Exatamente. Bruna?
Oi, Cristiano. Boa tarde.
Boa tarde.
Ouvindo a tua fala e complementando essa questão de Michel Foucault, que o Guilherme tinha comentado, eu fiquei pensando, né, sobre essa temática que a gente está tratando hoje, na obra de Vigiar e Punir, do Foucault. Ele vai falar da tecnologia política e das questões de dominação através da educação, né? Então, eu queria conversar contigo, assim, se tu pode colocar um pouco para a gente nessa nova conjuntura da educação do Brasil, assim, nessa reforma que está por vir. O que a gente poderia dizer, assim, que seria importante o papel da sociologia e da filosofia inseridas nesse novo contexto social que a gente tem hoje em dia e com o fato da educação não ter se adaptado, talvez, a não ter conseguido acompanhar a evolução da sociedade que a gente tem hoje?
Eu não faço a leitura de que as ciências humanas elas não acompanharam a sociedade que nós temos hoje. Então, existem alguns problemas que foram citados em questão do distanciamento da universidade, da sociedade, mas nós temos uma ciência humana hoje, ao contrário, mais próxima das classes populares do que outrora. E é isso também, como eu estava dizendo anteriormente, é isso que incomoda um pouco a elite. Porque, assim, partindo da leitura do Foucault, a gente consegue entender que a verdade está diretamente relacionada a poder e ao discurso. Né? O poder controla a realidade e esse poder, ele precisa, para se manter, ele precisa de um discurso. Com a ascensão da classe popular à universidade, esse discurso ele não é mais um monopólio de determinados grupos. Então, quando a sociologia, por exemplo, em específico a disciplina de sociologia, traz a escola temáticas e com pautas das minorias, é uma disputa pela construção discursiva da verdade.
Sim.
Então, acredito que o combate à disciplina é um combate discursivo.
Claro.
É um combate discursivo, né? Como colocava Foucault, para que haja verdade, é necessário discurso. Então, se existe um grupo, né, que nós estamos vendo aí no poder hoje, que tem um discurso, e esse discurso ele ainda não é tão legitimado, é importante financiar quem está disputando pelo discurso. Então, acho que as disputas que estão presentes hoje no cenário é uma disputa discursiva.
Sem dúvida.
E essa disputa discursiva incomoda justamente porque ela traz um discurso de grupos que antes eram excluídos, né, da construção dessa verdade. Né? A disciplina de sociologia, por exemplo, é muito atacada por tratar de questões como gênero, racismo, inclusão social, desigualdade social, que são discursos que não interessam aqueles que hoje têm o poder e desejam construir uma leitura da realidade.
Perfeito, professor Cristiano. Sem dúvida alguma, a gente tem uma disputa, um combate, né, pelo discurso, pela narrativa, narrativa histórica também, a gente tem percebido isso nos últimos tempos. Isso é uma questão já presente na nossa sociedade. Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. As portas estão abertas para as nossas relações, entre também o Café com Sociologia. A gente coloca à disposição também de vocês aqui no Sul. Saiba que vocês têm amigos aqui e companheiros para a gente sempre aprimorar essa discussão e levar a sociologia para muito além dos muros da nossa sociedade. Também agradecer a pergunta do nosso
William,
que um ouvinte nosso aqui fez essa pergunta, e também a gente vai colocar como até uma possível próxima pauta para além dos muros da universidade, nós trazemos esse debate. Muito obrigado e uma boa tarde para ti.
Muito obrigado e agradeço pelo espaço, agradeço pela disposição de fazermos parceria, né, que a proposta, inclusive, acredito que do programa de vocês e do nosso blog, a gente também disputar pelos discursos.
Exatamente.
Na tentativa de construir uma sociedade melhor.
Exatamente. Muito obrigado, Cristiano. Boa tarde.
Boa tarde.
E tem essa coisa, quando o tema é bom, quando os convidados são bons, o programa passa rápido. Já estamos aí nos encaminhando para o final. Passo a palavra aqui rapidamente para a professora Suzane, desde já, mais uma vez aqui, agradecendo a sua participação, e depois para a Bruna.
Então, gostaria de agradecer o convite, né, e dizer que esse é um tema que demandaria outros programas para a gente discutir.
Teremos.
Né, e reforçar a importância da gente buscar as informações a respeito do papel que a sociologia e a filosofia cumprem, né, na formação do sujeito, não só na universidade, mas na educação básica, porque ela realmente faz uma formação para a vida, né? Ela contribui para essa formação integral, né, de todos aqueles que têm acesso a esses conhecimentos. Então, agradeço e fico aberta a participar de outros programas Pluriverso.
Ótimo, com certeza vai contribuir bastante conosco em outros momentos. Bruna?
Pessoal, dá uma dica de questão cultural agora, uma dica de filme para os nossos ouvintes. Na questão da sociologia, a gente pensou no filme A Onda, de 2008, que vai falar bem da educação e sociologia, né, as massas de manobra. E o filme V de Vingança, que é de 2005, que ele é um governo que está fascista, totalitarista, e aí ele discute bastante as questões de sociologia. E na filosofia, o filme O Mundo de Sofia, que é de 1999, que é baseado no meu livro preferido. Então, ficam as dicas aí. Uma boa tarde a todos.
Muito bem. E assim vamos encerrando mais um programa Pluriverso. Agradeço mais uma vez a professora Suzane, o professor Cristiano, a Bruna, o Newton, o Giga, o Paulo, o Andrezinho, que está aqui no estúdio conosco.
Muito boa tarde.
Acompanhe aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, programa Pluriverso, aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia.
Não deixe a ignorância acabar com o nosso país. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.